Eu recebo aqui nos estúdios da CBN o Juarez Paim, representante do SESCAP Paraná, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná. E vamos falar da campanha Declare Certo. Campanha essa que não acontece apenas na cidade de Cascavel, outras cidades da região também recebendo essa campanha. Juarez, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo Moraes. Muito obrigado pelo espaço, né? Precisamos destacar aqui a importância da imprensa, né? Apesar do imposto de renda ser uma coisa corriqueira, todo ano temos, mas sempre existem dúvidas dos contribuintes e dos cidadãos.
Muito bem. Primeiramente, Juarez, qual é o objetivo da campanha Declare Certo?
Bom, a campanha Declare Certo é uma campanha que começou há alguns anos já, né? Pelo menos uns 10 anos, encampada aí pelo SESCAP Paraná. Hoje ela é a nível de Brasil. Né? E aí nós temos no Paraná em várias cidades, Curitiba, Foz, Guarapuava, Pato Branco, Apucarana e Paranavaí. Aqui em Cascavel nós estaremos em frente à prefeitura, né, na rua Paraná 5000, e o objetivo dela é atender aquele cidadão que de repente ainda não faz seu imposto de renda, ou ainda que faça, tem alguma dúvida, né? E também destacar aí a importância de pessoas, principalmente com dúvidas, terem um profissional assessorando ela nesse momento, tendo em vista a complexidade fiscal do nosso Brasil e também considerando que quando eu falo de imposto de renda, eu estou falando de um ano inteiro de 2024. Então, toda e qualquer informação aí, de repente, venha a calhar para que o contribuinte preste suas informações ao fisco.
Quais são os principais erros e equívocos que os contribuintes cometem na hora da declaração do imposto?
Alguns erros mais comuns, inclusive, é de não entregar, né, por não entender que está na faixa de obrigatoriedade. Outros erros é equivocadamente, ou às vezes até por falta de informações, não declarar rendimentos, não declarar algumas despesas, não declarar alguns bens, né? E considerando esses erros, por serem comuns, a tendência é que esse contribuinte ou ele seja notificado por não ter entregue, ou ele fica o seu CPF suspenso, ou então, quando declare, vai até para a malha fina da Receita Federal, em função dos cruzamentos que hoje a gente possui com bancos, com empresas no geral do nosso Brasil e o cruzamento de dados com a Receita Federal.
Você já mencionou, então, que o grupo estará em frente à Prefeitura de Cascavel, ali na Avenida Paraná. Qual é o horário?
O horário é das 9 às 16, no dia de amanhã, né, dia 10 do 4, na quinta-feira. E nós estaremos lá com pessoas nos vários horários para atender os contribuintes. Os contribuintes chegam, né? Como a campanha já é tradicional, a gente faz um atendimento, tem vários profissionais lá. Nós vamos estar com colaboradores do SESCAP Paraná, com empresários do setor contábil, com profissionais da contabilidade em geral, professores e estudantes universitários ligados aí ao imposto de renda também.
Certo. É, bom, você já nos mencionou também que foi criado em 2004, né, pelo SESCAP, essa campanha do Declare Certo. E temos aqui também uma questão, quando se fala em imposto de renda, também podemos lembrar da questão ação social e voluntária, porque parte do imposto pode ser destinado, a legislação permite isso, para ações sociais, voluntárias, organizações não governamentais. Você pode explicar um pouquinho para nós como fazer essa destinação de forma correta e dentro da legislação?
Perfeito. Muito obrigado pela provocação, inclusive, né, Marcelo Moraes. O que, que a gente tem? É importante lembrar que esse trabalho, nesse dia da campanha Declare Certo, é feito de modo gratuito à comunidade. Agradecer, inclusive, os profissionais que estarão lá conosco, porque eles estão doando seu tempo também, né, saindo dos seus afazeres normais. Nós também estamos, né, com a ação de responsabilidade social do SESCAP, mas dando ênfase, e inclusive vai ter o pessoal da própria Receita Federal, que ultimamente tem nos ajudado muito com essa divulgação, para que haja uma destinação de parte do imposto de renda do contribuinte para os conselhos ou o fundo de idosos e o fundo da criança e do adolescente, né? O que que acontece? Nós temos em Cascavel, por exemplo, um potencial que passa de 25 milhões. Ano passado a gente arrecadou em torno de 2 milhões de reais para esses fundos. O contribuinte que declara o imposto de renda precisa ter em mente que ele pode ser um possível doador. Qual contribuinte então que doaria? Aquele que faz a declaração no modelo completo. O modelo completo é um modelo que a pessoa usa despesas médicas, educacionais, com dependentes, E aí uma parte desse imposto pode ser destinado para os fundos. De uma maneira muito facilitada, inclusive, agora na época do imposto de renda, a própria declaração já te dá o valor possível de ser doado, já emite um DARF e já paga direto. E esse dinheiro, ao invés de ir para Brasília, né, que é onde concentra-se a arrecadação do imposto de renda, no Ministério da Economia, ele vem para o fundo. Então a nossa Secretaria de Assistência Social do município passa a ter um fundo com dinheiro em caixa para as ações sociais no nosso município.
Muito bem. Vamos falar agora sobre algumas orientações bem técnicas a respeito da declaração do imposto de renda, porque temos que falar das mudanças na obrigatoriedade para a declaração que acontece nesse ano de 2025, mas como você já mencionou, é referente aos rendimentos do ano passado, de 2024, e renda tributável obrigatória. A partir de qual valor que tem que ser declarado obrigatoriamente os rendimentos?
Quem recebeu no ano de 2024 acima de R$ 33.888 está na faixa de obrigatoriedade. Aí nós temos outras situações. Por exemplo, recebi uma receita que ela é isenta. Por exemplo, uma herança. Se ela é isenta do imposto de renda, ela paga lá o imposto estadual, mas ela, acima de R$ 200.000, ainda que seja isento, é obrigada a fazer essa entrega. Tá? Então tem essa outra obrigatoriedade. Quem vendeu algum bem que teve ganho de capital, quem teve ganhos acima de R$ 40.000, ainda que isentos, com a Bolsa de Valores, quem teve receita rural, nossa região é muito do agro. Agrícola, também, né? Então, quem teve receita rural acima de R$ 169.440, emitiu notas de venda do produto rural, está obrigado, né? Posse de bens e direitos pelo preço de custo, daí acima de R$ 800.000, essa pessoa também é obrigada. Quem tem bens, né, fez atualização de bens do exterior, imóveis, nos critérios de uma lei do ano passado, é uma situação bem específica. Quem recebeu lucros e dividendos de empresas do exterior, né, e também quem teve titularidade de trusts ou similares, empresas offshore, tal, mesmo que seja fora do Brasil, é obrigado, né? Então, e também brasileiros que por algum motivo moravam no exterior e voltaram para o país em 2024, são obrigados a declarar, até para mencionar que agora o seu país de residência passa de novo a ser o Brasil, se é o caso de ter voltado.
Mas também, você falando do exterior, tem brasileiros que estão com residência fixa no Brasil, mas possuem bens, algum patrimônio no exterior, também entra na declaração.
Justamente, ali na quando eu vou declarar, e aí a gente aproveita para dizer, né, que o imposto de renda é uma obrigação. Eu posso aproveitar desse limão, por ser uma obrigação, e fazer uma limonada. Eu aproveitar e olhar meu patrimônio, dar uma analisada se cresceu meu patrimônio, se diminuiu, porque eu tenho que lançar ali bens e dívidas, né? Eu tenho que lançar se eu tenho aplicação contábil, bancária ou não. Então é o momento do cidadão olhar para o ano de 2024 e inclusive analisar e até planejar o seu ano de 2025, apesar de já estarmos em abril.
E essas orientações, por mais que possam parecer muito, muito técnicas e muito burocráticas, para quem já faz a declaração, talvez já esteja acostumado e habituado com o fato. Mas você que talvez vá fazer a declaração pela primeira vez, porque sim, isso é muito comum. Às vezes você passou ali anos não estando dentro da faixa da obrigatoriedade, mas de repente em algum momento aconteceu ali alguma movimentação, alguma mudança ali na sua realidade financeira e você entra na faixa de obrigatoriedade. Mas às vezes a pessoa, por estar tão acostumada a não estar sendo obrigada a fazer a declaração, acaba deixando e não fazendo. É uma atenção que também precisa ter.
Sem dúvida nenhuma. Essa campanha do Declare Certo vem muito nesse sentido. Daquela pessoa que realmente precisa só esclarecer, eu sou obrigado ou não sou obrigado, né? Se ela já tem um profissional que faz para ela, ou já fez em algum ano, provavelmente esse profissional até vai mandar uma mensagem, vai provocá-la. Agora, o cidadão que de repente teve um aumento no ganho por algum motivo, recebeu uma herança por algum motivo, uma situação totalmente eventual, né? Pode acontecer dele ter que declarar. Então, tirar essa dúvida, Marcelo Moraes, é muito importante para que o contribuinte fique em dia com o leão, né?
Isso. O que seriam essas mudanças nas fichas e sistema?
Bom, nós tivemos algumas mudanças. Todo ano o imposto de renda ele tem alterações, às vezes básicas, às vezes mais significativas. Mas quando eu entro numa declaração de imposto de renda, nós temos alguns campos lá na parte de cadastros, por exemplo. Lá tinha uma necessidade, não era obrigatório, mas tinha necessidade de eu colocar o número do título de eleitor e o número do recibo da declaração do ano anterior. Foi suprimida essa informação. Tá? E aí lá na ficha de bens, eu declaro carro, imóveis, outros bens, foram incluídos novos códigos. Então quem adquiriu uma joia ou tinha uma joia como outros bens, agora vai ter um código de joias, vai ter um código de garagem avulsa, vai ter um código de leasing e algumas outras situações que a Receita, à medida que o tempo passa, ela vai atualizando para manter-se em dia com o dia a dia da população em geral. Também, né, tem lá algumas melhorias de usabilidade, né? Nós sabemos que o nosso fisco brasileiro, ele é um dos mais tecnológicos e inovadores do mundo. Nós podemos até não devolver para a população os impostos da maneira que ela merece. Mas a gente tem capacidade, enquanto fisco federal, fisco estadual e municipal, de cobrar, né? E a Receita Federal vem evoluindo ao longo dos anos. Muito embora, tendo em vista que vários contribuintes acessam o sistema da Receita para fins de imposto de renda, no começo agora do mês de abril, nós tivemos várias instabilidades e é importante destacar isso, como o SESCAP, como entidades contábeis e até da OAB, a Receita é muito provocada para que os contribuintes tenham acesso, né, de maneira facilitada, porque senão fica difícil de você prestar essas informações ao fisco.
Antes de falarmos da restituição, que inclusive até tem uma ordem de prioridade, acho que é importante reforçarmos o que acontece com a pessoa que é obrigada a declarar o imposto, mas não declara. Existem ali algumas, não sei se penalidades é a palavra adequada, mas enfim, ela vai ter alguns problemas ali com a Receita se ela não fizer a declaração. Quais são esses problemas?
O primeiro problema, a gente pode chamar de penalidade, sim, uma multa, que no mínimo pode ser de R$ 165,74 ou 1% do valor do imposto devido. Então essa multa é mínima R$ 165,74. Outra penalidade e situação que poderia prejudicar o contribuinte é na tomada de, por exemplo, ele vai assumir um concurso público, ele precisa estar com a negativa da Receita Federal em dia. Se o CPF dele não estiver regular, ele vai ter problema nessa situação. Então são problemas cadastrais. Eu vou renovar meu passaporte, eu vou fazer o visto americano, por exemplo, ou visto para qualquer outro país. Se o meu CPF não estiver em dia, eu vou ter problemas com relação a isso. Então, é para manter o CPF em dia. Além da multa, problemas cadastrais, né? O agricultor pode ter problema de liberar um financiamento, liberar uma emissão de uma nota fiscal, né? O empresário, vou abrir uma empresa ou tenho uma empresa, posso ter problema naquele CNPJ também. O banco, se eu estou com um CPF não regular, existem normas para que os bancos nem abram uma conta corrente para esse contribuinte. Então nós temos várias situações aí que a falta de entrega da declaração, em sendo obrigatório, acabam sujeitando o contribuinte a várias penalidades.
Muito bem, agora sim vamos falar da restituição. Porque isso também faz parte do processo de declaração do imposto de renda, inclusive com uma ordem de prioridade para que esta restituição aconteça. Que ordem é essa, Juarez?
Bom, nós temos a ordem de prioridades que também foi construída ao longo dos anos pela Receita Federal, né? Idosos acima de 80 anos têm prioridade na restituição. Nós sabemos que a restituição ela é feita em lotes. Então eu entrego até 31/5 esse ano a declaração, 30/5, que é o último dia útil de maio. Em junho, julho, agosto, setembro vem lotes. Na primeira lista de lotes, via de regra, estão esses contribuintes acima de 80 anos. Se sobrar um espaço, aqueles idosos com mais de 60 anos ou com algum tipo os deficientes, né, ou com qualquer tipo de doença grave. Os professores entraram nessa lista já no ano passado e agora ele vem reiterado, cuja principal renda é o magistério. Então aquele que declara-se professor e tem renda principal do magistério está na lista de prioridades. E aqueles contribuintes que fazem a declaração pré-preenchida, que é uma declaração que a Receita libera no sistema para o contribuinte, e também optam por PIX. Então ao invés de eu, quando declaro meu imposto de renda, de eu restituir, ao invés de eu colocar os dados bancários, agência e conta corrente de banco, eu coloco o PIX. Desde que o PIX seja o meu CPF em uma conta, vai facilitar a restituição e eu vou entrar na ordem de restituição por prioridades.
Isso. Agora, indo para um campo político a respeito do imposto de renda, o governo federal pretende fazer, ou pelo menos encaminha isso de alguma maneira, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. São algumas movimentações que estão sendo pensadas, existe essa intenção realmente de se fazer essa alteração, mas, em todo caso, ainda permanece o que está vigente, então as pessoas precisam também fazer essa diferenciação, porque não está ainda aprovado a isenção para quem ganha até R$5.000.
Exatamente. Esse é um outro ponto extremamente importante e, às vezes, quando a gente fala disso, tendo em vista as notícias que se movimentam também e falta de informação, a pessoa pensa que já se aplica para 2024. Não. O que nós estamos falando aqui é de 1/1/2024 a 31/12/2024. Então, quem teve rendimento acima de R$33.888, que é bem menor, né? Se eu dividir isso em 12, vai dar cerca de R$2.800, R$3.000 por mês, a pessoa já é obrigada. Né? R$3.000 já dá R$36.000. Então, não. Nós estamos acompanhando atentamente isso no Congresso Nacional, como entidade e como cidadão também. Vai ter muito reflexo. Obviamente, quem vai ser beneficiado vai ser quem ganha até R$5.000. Essas pessoas, ao meu ver, tendo em vista que a declaração do imposto de renda não é atualizado há 12 anos praticamente, elas realmente já teriam direito à isenção se todo ano o governo atualizasse pelo volume e índice de inflacionário.
Seria quase como natural, então.
Seria como natural. Então o governo não está entregando nada de novo, ele está entregando o que ele deve para a população. O que, que nos preocupa? Da onde que o governo vai tirar para fechar as contas para dar a isenção até R$5.000? O governo vai tirar dos lucros, provavelmente vai tributar lucros das empresas que já pagam imposto e daí o lucro vem isento hoje pela legislação atual. Então ele está falando em taxar pessoas que ganham acima de R$600.000. Então, como cidadão, a gente aconselha acompanhar isso de uma maneira muito serena e, se puder, inclusive, mandar sugestões para o nosso Congresso Nacional, como entidade e como cidadão.
Quem acompanha as movimentações políticas está por dentro desse assunto, sabe que funciona realmente dessa forma. Quando o governo federal ou qualquer outra esfera de governo oferece ou propõe alguma isenção, principalmente isenções que vão afetar diretamente as finanças, o governo, pela legislação vigente, precisa repor essa isenção de outra forma. E aí, como o Juarez já bem mencionou, existem essas possibilidades da tributação de lucros e dividendos e também ali aumentar a taxação também das chamadas grandes fortunas, pessoas que têm grandes patrimônios. Mas tudo isso ainda está ali no campo da possibilidade, tudo ainda sendo discutido nesse diálogo entre o Executivo e o Legislativo através do Congresso Nacional, mas certamente, se aprovado for, nos próximos anos teremos aí essas alterações na declaração do imposto de renda. Então, mas é interessante você trazer isso, Juarez, da perspectiva fiscal, de que naturalmente já era para essa isenção já estar acontecendo, né?
Justamente. E aí o governo está fazendo o quê? Ele também está antecipando a reforma tributária, está tratando de consumo. Nós devemos ter ela concluída esse ano só em relação ao consumo. Depois nós vamos ter uma parte da reforma tributária, um terço dela, sobre renda. Então ele está antecipando esse assunto que vai vir ali na reforma sobre a renda. Depois nós vamos ter uma reforma sobre patrimônio. O tributo é a essência do governo. O governo precisa de tributo para se manter. O governo não produz, ele precisa receber para gastar. Então o que a gente recomenda como cidadão também, né, Marcelo Moraes? Que as pessoas comecem a estudar a questão tributária para conseguir também debater e, de repente, fazer uma sugestão ou outra para os seus representantes do Congresso Nacional.
Muito bem. Já encaminhando para a nossa finalização, temos algumas recomendações importantes, então, para você que vai fazer a declaração, utilizando, inclusive, a declaração pré-preenchida, que está disponível desde o dia 1º de abril. E outras recomendações também, não é, Juarez?
Exatamente. A pré-preenchida, tem gente dizendo, daqui uns dias não vou precisar fazer meu imposto de renda, que o governo, né, ou a Receita Federal vai mandar ela pronta. Nós temos algumas observações aí. Não vem todas as informações, o cruzamento não é perfeito. No entanto, é importante olhar para a pré-preenchida, às vezes até para não causar nenhum esquecimento. Por exemplo, comprei um imóvel lá em janeiro de 2024. Eu nem lembro dele. De repente, na pré-preenchida, os cartórios já informam, através de uma declaração chamada DOI, Declaração de Operação Imobiliária, que o contribuinte X comprou um imóvel tal, né? Talvez isso, alguma renda que eu esqueci na pré-preenchida, se a empresa mandou para o fisco essa informação, vai cruzar. Um recebimento de aluguel, que às vezes não entende. Ou teve um ano lá, um rendimento por uma casa, um rendimento de pagamento autônomo. Então tudo isso pode ajudar, né? Nós aconselhamos, então, antes de entregar, olhar também para a pré-preenchida e fazer uma mesclagem dessas informações, até para ver se estão corretas. Revisar os códigos de bens e direitos. Por exemplo, com essa novo código de joias, se é uma joia, antes estava declarado como outros bens e direitos, põe como joia. Corrige isso. Atualizar o endereço na Receita, isso é muito importante para fins, inclusive, de cadastros. É, preciso fazer um inventário de uma pessoa, onde que é o domicílio tributário dela? A declaração de imposto de renda e o endereço que ela declarar, mora no Piauí, mora no Paraná, mora em São Paulo, pode ajudar para isso. E também observar essa questão do PIX, né, para restituir com mais agilidade, quem tem o PIX no CPF, use desse expediente, e buscar orientação com um profissional contábil. Né? O profissional contábil ou profissionais do direito ligado ao direito tributário são essenciais na hora de declarar o imposto de renda. É uma despesa ou um custo que a gente considera um investimento. Alguém fazendo isso, com certeza a pessoa terá uma melhor entrega no seu imposto de renda. E observar a destinação para os fundos aí do idoso, fundo de idosos e fundo da infância e adolescência.
Então, reforçando amanhã, campanha Declare Certo em frente à Prefeitura Municipal de Cascavel, das 9 às 16, é isso?
Exatamente.
Das 9 às 16, com colaboradores do Sescap Paraná, empresários do setor contábil, profissionais de contabilidade, professores universitários, uma campanha já tradicional aqui no estado do Paraná para ajudar você, contribuinte, a fazer a sua declaração de forma correta para não ter problemas com a Receita Federal. Juarez, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado eu pelo espaço e estamos à disposição.